com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos!
Oi, pessoal, aqui é a Marilis com um chazinho com a pediatra. A gente queria só trazer algumas atualizações sobre a doença causada pelo novo coronavírus. E são algumas atualizações que a gente tem em relação ao que está acontecendo no mundo. A gente sabe que com essa pandemia as coisas estão acontecendo muito rápido e não teve tempo ainda de a gente ter grandes estudos assim muito conclusivos. Então, na verdade, esses são apontamentos que a gente tem a partir de estudos de caso. E o que eles têm percebido é um aumento em uma síndrome que é uma síndrome multissistêmica. E quando a gente fala multissistêmica, primeiro, síndrome significa que são vários sintomas juntos, né? E esses sintomas nem todos estão presentes em todo mundo. Então, é uma coleção de sintomas e um agrupamento de sintomas. É uma síndrome. Multissistêmica significa que pega várias partes do corpo. Inicialmente, quando começou a pandemia, a gente achava assim, o relato maior, a importância era dada para a questão respiratória. A gente tem visto que tem outras apresentações, né? Neurológica, apresentação cardíaca, quadros que mimetizam um ataque cardíaco, pessoas que às vezes têm só uma queda na oxigenação e às vezes não tem um quadro de insuficiência respiratória, uma dificuldade para respirar, né? Tem casos com febre, tem casos que praticamente não tem sintoma, mas a gente tem percebido que é multissistêmico. Inflamatório, parece que a base, o que está trazendo essa sintomatologia, agora eu não estou falando em relação a doença causada pelo coronavírus em geral, mas é essa específica que eles estão relatando em crianças, é uma síndrome multissistêmica inflamatória e às vezes uma síndrome que a gente chama de choque tóxico, que é quando também entra em choque. Aí choque, gente, não é choque de ficar assustado, não. Choque é uma palavra que a gente traz do ponto de vista médico, é um quadro clínico que geralmente precisa de um suporte hospitalar, né? Precisa de colocar volume, né, líquido que tem que ser injetado na veia, às vezes precisa de medicamento. Geralmente são quadros que precisariam de um cuidado hospitalar mais intenso e até de terapia intensiva, né, de ir para o CTI. Por que a gente está trazendo isso? Assim, alguns sintomas que seria importante só para efeito de conhecer que tem rodado uma ideia de que crianças e jovens não adoecem ou são imunes à doença ou que não têm casos, né? Ou que não transmitem. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Essa certeza a gente já tem, né? Crianças e jovens podem não ter sintomas e transmitir a doença, podem ter casos leves e podem, inclusive, ter quadros graves e quadros que precisam de hospitalização. É comum? Não. É raro. São raros os casos que têm esse quadro mais complicado. Mas pode acontecer? Pode. E o que seriam os sintomas da doença causada pelo coronavírus? Além daqueles clássicos, né, que estão já falando há mais tempo, a tosse, a febre e tal, em criança parece que a dor de barriga, diarreia e vômito também são apresentações importantes. E esse quadro, o que parece estar acontecendo? As crianças têm febre persistente, tem uma inflamação, a gente consegue medir isso com exame sanguíneo, né? Assim, exame de sangue, a gente consegue ver, por exemplo, um PCR elevado, que a gente fala. A maioria não está tendo um quadro respiratório muito importante, mas tem um quadro de circulação, um quadro cardíaco importante, que precisa de um suporte. Exantema, que a gente fala aquele empolado, né? Que empola o corpinho, tem hora que até descama a pele, tem caso que fica com a boquinha inchada, o olhinho vermelho, né? dor de barriga, vômito, diarreia, e às vezes pode estar negativo aquele primeiro teste para identificação do coronavírus. E em alguns casos, eles depois repetiram com outro tipo de exame e estava positivo. Então, um exame negativo para o coronavírus não exclui esse quadro, né? Por que que isso é importante? Além dessa questão da gente saber que crianças podem adoecer, né? É importante que a gente sabe que um tratamento, quando ele é feito de forma mais precoce, então um diagnóstico mais rápido e um tratamento iniciado mais rapidamente, melhora o quadro a longo prazo, né? As possíveis sequelas, as complicações. Então, quando a gente... O tratamento é um tratamento de apoio, mas o objetivo é preservar e proteger esse corpinho que ainda está desenvolvendo. Então, quanto mais rapidamente a gente consegue promover esse tratamento de suporte, melhor para essas crianças a longo prazo. Isso significa que se sua criança tiver febre, empolar e tiver uma diarreia, você tem que ir correndo para o pronto-socorro e ficar desesperada. Não, não é isso. A gente, em outros podcasts, a gente já falou sobre a importância de monitorar uma febre, de ver como é que está o quadro entre períodos de febre na hora que você medica essa febre, né? De monitorar como é que está o estado geral da criança. A criança está alegrinha, está brincando, está tranquila, né? De, ao invés de ir correndo para o pronto-socorro, entrar em contato com o profissional de saúde que você tem acesso para monitorar o caso. Não é coisa de sair correndo e nem de entrar em desespero. Mas... Em épocas não pandêmicas, talvez um quadro de uma diarreia, de um exantema, a gente não tomaria nenhuma outra medida, né? Isso é coisa de criança, gastrite, fica quietinho. Nesse período, talvez seja importante ter esse tipo de acompanhamento, não só para monitorar, mas também porque são casos que às vezes a gente tem que isolar, é uma criança que às vezes seria importante essa família tomar mais cuidados em relação ao contato com outras pessoas, né? Até para preservar a gente pensando em comunidade, pensando em contato. Então, fiquem de olho, saibam que existe esse risco de criança adoecer, sim, né? Não existem pessoas que são naturalmente isentas de qualquer risco. Então, é mais um alerta de que estão sendo descritos casos em crianças, sim. Não teve nenhuma fatalidade, né? Essas crianças foram tratadas e se saíram, a princípio, bem no final, em mais de um local no mundo. Enfim, ficou o nosso chazinho e essa alerta. Se cuidem, estejam informados e protejam os pequenininhos também. Um abraço, tchau!
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substitu, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.